Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre o cenário político brasileiro com Carlos Moanes. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com sua coluna semanal.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Carlos Moanes é sociólogo formado pela Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo, formado também pelo Centro de Estudos Psicanalíticos e coautor dos livros Conversas Políticas, Desafios Públicos, de 2014, e A Crise das Esquerdas, escrito em 2017, junto com o professor Aldo Fornazieri, ambos pela editora Civilização Brasileira. Boa tarde, Carlos. Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Boa tarde, Joel. Para mim é um prazer estar aqui com você, para a gente conversar um pouco sobre esse país aí.
Carlos, como você define o cenário político brasileiro com o protagonismo do Poder Judiciário?
Com muita preocupação. Eu acho que a democracia recuou no Brasil em vários níveis, né? O Poder Judiciário, que cumpriu um papel, e tem cumprido um papel importante, eu acho, não pode assumir o protagonismo político. O que a gente percebe, e não sei o que estou dizendo, aí você tem juristas, você tem uma série de advogados, e você tem toda uma corrente de opinião de gente muito bem formada, o judiciário está contaminado pela ação política, pelo partidarismo político. Isso é muito preocupante, porque a democracia pressupõe o equilíbrio dos poderes. Né? Então, quando você tem o judiciário assumindo a dianteira e fazendo coisas que compete ao Congresso Nacional fazer, ou ao Executivo, tal, você vê que há um desequilíbrio aí. A própria Operação Lava Jato, que eu acho que seria muito raso você criticar e dizer que ela não tem nenhuma validade, ela tem sido muito questionada por essa atuação política. O exemplo mais clássico, na minha opinião, foi o vazamento da conversa entre o Lula e a Dilma, quando eu acho que o juiz Sérgio Moro acabou politizando ali o processo. Quer dizer, isso é ruim para a democracia brasileira. Eu acho que nós temos que recuperar, num curto espaço de tempo, um pouco esse equilíbrio e terminar um pouco os exageros, né, de prisões ilegais que forçam a delação, condenações em cima só de ilações, de delações, sem uma prova concreta. Tudo isso cabe um equilíbrio. Nós não podemos jogar tudo fora, né, porque esse país precisava de um chacoalhão, mas tem muita coisa ainda para ser feita e tem muita coisa que falta ainda.
Diante da realidade da Operação Lava Jato, como reconstituir o sistema político brasileiro?
Primeiro, eu acho que nós temos que voltar a ouvir os setores sociais, né? Quer dizer, eu tenho dito, nós já conversamos sobre isso em outra ocasião, quer dizer, que a política se dissociou muito da vida das pessoas. A esquerda cometeu um erro brutal, na minha opinião. Ela cumpriu um papel importantíssimo na inclusão social, isso é inegável, mas ela acabou se encastelando no poder. Ela perdeu um pouco o diálogo com as ruas, né, que eu chamo de diálogo com as ruas. Então eu acho que para reconstruir não só a esquerda, mas o sistema político brasileiro, nós temos que ter um pouco de humildade, de ouvir um pouco, de entender o que está acontecendo. Há uma insatisfação claríssima da sociedade em relação à política, é um divórcio absoluto. Né? Se você levar em conta que o Lula, não sendo candidato, nós estamos há alguns meses da eleição, e você tem 2/3 do eleitorado que não tem um candidato ainda, quer dizer, fica visível que a sociedade brasileira não sabe ainda que rumo tomar. Então cabe, eu acho que nós estamos com uma ausência de liderança absoluta, por onde você olha.
Essa seria a grande preocupação da democracia?
Eu acho que sim, e a grande preocupação, Joel, é a própria democracia. É o que o professor Giannini chama da chamada boa política. Né? Nós temos que preservar o espaço democrático, radicalizar o espaço democrático, que está agora sob risco de uma obscuridade absoluta. Você tem um conservadorismo aí que é encarnado pelo Bolsonaro, que é perigosíssimo. É a antidemocracia, é o autoritarismo, é o rancor, é o preconceito, é a exclusão. Quer dizer, então, eu acho que o que está em jogo é o processo democrático brasileiro. Nós não podemos brincar com isso. Se você levar em conta na história do Brasil que nós temos uma tradição muito pobre da democracia, né? Quer dizer, esquece o Império, quando você vem a Nova República, e você tem os interregnos de autoritários ali e uma continuidade democrática muito pobre, você vê que nós estamos correndo risco, não é frase isso, né? A democracia pode recuar no Brasil.
E como desenvolver uma cultura democrática num país como o nosso?
Primeiro com a educação. Nós teríamos, o ideal é ter duas linhas de atuação. Uma que é a chamada redução de danos, quer dizer, nós não podemos tolerar essa miséria absoluta, essa desigualdade da sociedade brasileira. Me chamou muita atenção quando os principais jornais, os órgãos de comunicação, divulgaram alguns índices, dizendo que a pobreza extrema no Brasil cresceu 11%. São quase 15 milhões de cidadãos brasileiros que estão na extrema pobreza absoluta. Ou seja, 10% dos cidadãos brasileiros concentram quase 50% do patrimônio nacional. Isso é inviável, Joel. Isso é completamente inviável. Então, primeiro, essa redução de danos. E, segundo, uma política pública estrutural, que passa por educação, saúde, geração de emprego. Sem isso, não há o que fazer.
Muito bem. Agora nós vamos ouvir uma música da sua escolha. Você optou pelo Nilton Nascimento, O Sol.
É muito bonita essa música. Eu acho que essa música reflete um pouco o meu sentimento do momento brasileiro. Nós estamos numa turbulência danada, mas eu acho que a gente tem que esperar o sol e ir ao encontro ao sol de onde ele estiver, né, Joel?
Será que ele vai brilhar?
Eu acho que sim. Eu sou um otimista no longo prazo. Eu acho que a crise não é só uma crise de paralisia, de perplexidade. A crise traz também oportunidade, como diriam os orientais, né? Então eu acho que além dessa sombra, dessa tormenta toda, nós temos um sol aí escondido e em pouco tempo ele vai surgir no horizonte aí.
Muito bem, vamos ouvir o Milton Nascimento.
Te escuto mais, você não me leva a nada. Em medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada, nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Ei, dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Nada, em medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada, nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou.
só, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com Carlos Muani, sociólogo e coautor dos livros Conversas Políticas e Desafios Públicos e também A Crise das Esquerdas, de 2017. Esse último livro, Carlos, foi escrito no final do ano passado.
Foi, no final do ano passado, eu em parceria com o professor Aldo Fornazieri, da Fundação de Sociologia, convidamos algumas pessoas para pensar um pouco essa crise, né? E a gente fez um leque muito amplo para poder dar uma visão mais geral de todo esse processo. Porque, na verdade, a crise da esquerda não é só brasileira, ela é mundial. Eu te diria que a política está em crise. Se você olhar bem a Europa, Estados Unidos, quer dizer, você vê que a política como um todo, né? Nós estamos num limiar civilizatório em que as grandes questões estão se agravando. Eu citei no último bloco a desigualdade brasileira, mas cabe ressaltar que ela é mundial também, quer dizer, os bilionários estão crescendo mundialmente e os mais pobres ficando cada vez mais pobres, como um ciclo vicioso. Então, a crise é geral. Nós jogamos uma luz na esquerda porque temos uma posição política à esquerda e achamos que é por aí que o desenvolvimento brasileiro vai se dar.
Falando em relação às eleições brasileiras, você acredita que as esquerdas poderão se unir em torno de um candidato ou vai ficar essa eterna divisão?
Eu acho que não. O que eu estou observando é que nós vamos ter várias candidaturas pulverizadas e pode ser que se crie uma união aí num segundo, eventual segundo turno. O que eu acho uma pena para o Brasil. Nós temos várias experiências bem-sucedidas. Eu posso citar o exemplo do Uruguai, que é a Frente Ampla, em que os partidos de esquerda se uniram numa Frente Ampla. O que, que significa aquilo? É uma agenda comum, é uma agenda que une um pensamento mais à esquerda, de desenvolvimento, de redução de dano, de criação de estruturas, modernização da sociedade, oportunidades iguais para todos. Quer dizer, e lá eles conseguiram construir essa Frente Ampla. Então, no poder já...
Dois mandatos e mais um.
E mais um. Quer dizer, ali foi um êxito. Eu acho que o Brasil ainda está pobre em relação a isso. Eu acho que as esquerdas vão marchar para a eleição ainda divididas.
Quais as razões dessa divisão?
São vários motivos. Eu acho que no Brasil prevalece muito o personalismo. Sabe, quer dizer, eu lá atrás eu achava que o ideal para o Brasil seria uma aliança de setores do PT com setores do PSDB, né, que eram afins. Você tinha uma série de pensadores que poderiam ter criado uma agenda comum ali. Isso não se deu também, na minha opinião, por razões personalistas, quer dizer, por projetos pessoais. Se você analisar hoje a crise como um todo e olhar as candidaturas que estão colocadas, são candidaturas que, antes de colocarem um projeto para o país, são candidaturas individuais. Quer dizer, agora é a minha vez, não é a sua. Então, é inacreditável como a política brasileira ainda é muito personalista.
É a grande dificuldade criar um projeto coletivo.
É a grande dificuldade. E esse projeto coletivo teria como pressuposto um projeto nacional. O que queremos para o Brasil? Quer dizer, diagnóstico nós temos. Nós já interpretamos esse país de até o avesso. O que nós precisamos agora é de uma agenda comum prioritária para transformar o Brasil, para aprofundar as necessidades estruturais do Brasil, né? Nós já temos diagnóstico, inclusive brilhantes, né, em todas as áreas. Não nos cabe mais apontar o que está errado. Todo mundo sabe ali no mundo político, né? Quer dizer, a saúde, a educação. O importante é saber agora como transformar o Brasil.
Muito bem, agora nós vamos dar uma pausa na entrevista com o Carlos Muani para ouvir o professor Marcos Pérez com a sua coluna semanal. Boa tarde, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Essa semana o site da CGU, Controladoria Geral da União, noticiou, e a imprensa repercutiu, que o governo federal expulsou de seus quadros, só nos primeiros 3 meses do ano, 142 servidores. Segundo a CGU, foram 120 demissões, sendo que 89 servidores públicos foram punidos após a apuração de seu envolvimento em casos de corrupção. A CGU anuncia as referidas punições como um recorde batido. Nunca se demitiu tanto no Serviço Público Federal brasileiro. A média de demissões nos últimos 15 anos foi de 380 servidores por ano. A se manter o ritmo do primeiro trimestre, esse número em 2018 deve aumentar em quase 50%. Mas essa notícia é realmente boa? A União tem cerca de 1.300.000 servidores, sem considerar o Poder Judiciário, o Legislativo e as empresas estatais. Só os servidores ativos são cerca de 630 mil. Assim, o número de demitidos no primeiro trimestre de 2018 não chega a 0,02% dos servidores da ativa da União. Os casos de corrupção em menor número chegam a apenas 0,014%. Mantido o ritmo, chegarão a 0,05% até o final do ano. Se considerados todos os casos dos últimos 15 anos, ainda assim não se chega a 1%. Os percentuais são muito, muito pequenos. Significam que em cada 20 mil servidores federais, apenas um a cada mês estaria cometendo um ilícito grave. Duas são as conclusões que podem ser tiradas desses números. Ou a corrupção é um mal menor na administração federal brasileira, pois o percentual de sua verificação concreta é quase insignificante, ou os órgãos de fiscalização envolvendo tanto a CGU como o TCU, o Ministério Público e a Advocacia Geral da União fazem muito menos do que deveriam fazer para apurar cotidianamente os ilícitos cometidos. O mais estranho é que a CGU anuncia esses números como uma espécie de conquista. A bem da verdade, os números divulgados por si só dizem pouco. É preciso que o governo federal divulgue quantos processos abre por mês, que se divulgue quantas denúncias são recebidas por mês e quantas dessas denúncias viram efetivamente um processo, que se divulgue o tempo médio de tramitação de cada processo para que se possa comparar a eficiência de cada órgão de controle. Sem isso, continuaremos a bater recordes que nada significam, recordes fabricados para a manchete do dia seguinte, fake records.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa conversa com o sociólogo Carlos Muanes. Ô Carlos, uma das grandes dificuldades do campo progressista é também fazer uma análise da nossa realidade. Uma delas é que o sistema de representação, como você disse no início do programa, ele está contaminado, as instituições estão afastadas da população. Como fazer uma tentativa nessa eleição para que vença alguém que tem um projeto de país?
Não, sem dúvida, essa é uma questão essencial. Analise os partidos, né? Quer dizer, como os partidos estão se comportando hoje. Os partidos não têm uma democracia interna, né? As candidaturas são escolhidas pelas cúpulas partidárias. O jovem não participa da política, a mulher não participa da política. Quer dizer, hoje você tem uma elite política que está estratificada num conservadorismo inacreditável. Os partidos hoje se transformaram apenas em máquinas eleitorais. Eles não dialogam mais com a sociedade. Numa sociedade como a nossa, de rede, em que está tudo muito rápido, né? Quer dizer, a política acaba extrapolando isso através da cultura, da arte, da manifestação da periferia, da música que eles produzem. E os partidos viraram máquinas eleitorais, quer dizer, não se comunicam mais com a sociedade. Isso falta, na minha opinião, falta um pouco da humildade que eu falei, de ouvir a sociedade, né?
E
Isso explica, como você falou em conservadorismo, o ódio nos discursos de candidatos que são apoiados por parte da opinião pública?
São, e eu acho que o chamado centro político teve um papel lamentável em relação a isso. A partir das manifestações de 2013 para cá, esse centro político, na ânsia de derrubar o PT do poder, ele acabou dando palanque para uma extrema-direita perigosíssima, rancorosa, né? Então esse ódio que está disseminado na sociedade brasileira é um ódio que não leva a nada. Ao contrário, leva a um impasse cada vez mais angustiante, porque você questiona o processo democrático brasileiro. Quando nós temos que construir, na minha opinião, agendas de consenso. Agenda de consenso não anula o conflito faz parte da arte política. Eu não estou dizendo que não é necessário o conflito, é importante o conflito, inclusive social, a resistência social, os movimentos que existem por aí, mas desde que isso se transforme numa agenda importante para todos nós, para o coletivo, né? Para o Brasil como um todo.
O pacto para a democratização do país com a nova república acabou agora, né? Com a Operação Lava Jato. É possível se criar um novo pacto no nosso país, com as várias tendências na defesa da democracia e um projeto para o país?
Possível é. Como você bem disse, Joel, o essencial, na minha opinião, é, primeiro, preservar a democracia. Isso não é uma frase. Nós estamos correndo o risco de ter um retrocesso brutal se uma candidatura tipo Bolsonaro avançar. E mais do que isso, quer dizer, o que me impressiona é a quantidade de apoio que ele tem em todas as áreas sociais, inclusive na juventude. Isso é a prova absoluta de uma falência da política e dos políticos, né? A ausência de liderança e por conta disso se cria um vácuo e que surge uma figura nefasta como essa. O grande pacto entre nós seria preservar o processo democrático. E segundo, como é que nós vamos desenvolver o Brasil? Quer dizer, quais são os passos que nós vamos dar, né, através da indústria, da agricultura, em todas as áreas, né? Nós temos um país maravilhoso que, nesse instante, está à espera de uma liderança que possa indicar um rumo, indicar um caminho. Nós não temos essa liderança hoje.
Muito bem, agora nós vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania. De Nova York, as informações.
O Estado-Geral das Nações Unidas condenou com veemência o ataque ocorrido este domingo num centro de registro de eleitores em Cabul, no Afeganistão. Agências de notícias indicam que pelo menos 57 pessoas teriam perdido a vida no ato que teria sido reivindicado pelo grupo terrorista Estado Islâmico do Iraque, do Levante e Isil. Entre as vítimas do incidente estariam 21 mulheres e 5 crianças que morreram devido ao impacto da explosão no exterior do centro. De acordo com os relatos das agências, pelo menos 119 pessoas ficaram feridas no incidente. A nota emitida pelo seu porta-voz, Guterres, destaca que os responsáveis pelo ataque devem ser rapidamente levados à justiça. Para o chefe da ONU, não se deve deixar que estes continuem a impedir que os cidadãos afegãos cumpram o seu direito constitucional de participar nas próximas eleições. De acordo com o calendário eleitoral, o recenseamento iniciado este mês é parte das eleições legislativas previstas para outubro. Guterres termina a nota manifestando condolências às famílias das vítimas, rápida recuperação aos feridos e solidariedade ao governo e ao povo do Afeganistão. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevane.
Bom, Carlos, vamos ouvir outra música da sua escolha, que é o Ivan Lins, Guarde nos Olhos. Ivan Lins é um outro grande intérprete da música,
essa música
popular brasileira.
Essa música especialmente é linda, né? Porque é a história de muita gente que vem para a capital, a história do interiorano, como é o meu caso, né?
Vamos ouvi-la.
Da fonte, beba esse horizonte, toque nessas chuva que faz as enchentes. Vai o fogo com a gente rumo à capital. Vai dentro da gente, vamos pra capital. A chuva que faz as enchentes, vai um pouco com a gente rumo à capital. Vai dentro da gente, vamos pra capital. Tá nos olhos da gente, vamos pra capital.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Muito bem, voltamos com o sociólogo Carlos Muanes. Carlos, para a gente fechar nossa entrevista, o que é necessário para nós superarmos essa crise política e econômica no país?
Primeiro, o ideal seria que a gente recuperasse alguns temas universais, né? Recuperar o sentido da nossa casa comum. A crise pega todo mundo, deixa todo mundo desanimado, sem perspectiva, sem horizonte. E a maneira da gente reagir é a partir da indignação, da revolta mesmo de tudo que está acontecendo, buscar avançar o processo democrático, recuperar o sentido de solidariedade da política.
Defender os direitos humanos.
Defender os direitos humanos, que muita gente, infelizmente, não entende, que é o direito básico de todo mundo. É o direito da dignidade humana. Né? Quer dizer, isso eu acho que a esquerda não está sabendo da dimensão exata do que essa palavra significa, do que esse conceito significa. Então, recuperar o sentido da solidariedade, olhar um pouco para o país e dizer, esse é o país que eu não quero, com essa desigualdade imensa, com essa ausência de emprego absoluto. Eu quero um país mais desenvolvido, que possa recuperar sua autoestima e que possa dar ao seu cidadão uma igualdade de oportunidade. Eu acho que isso é fundamental, quer dizer, ampliar o processo de justiça, de sentido de solidariedade, de humanismo, né? Quer dizer, nós temos que recuperar alguns temas que são universais, que estão aí. Agora é a hora de a gente voltar às questões mais elementares que tem a ver com todo o processo de iluminismo do ser humano, quer dizer, todo o processo de reconstrução de uma humanidade que está sendo perdida.
Agradeço a participação de Carlos Muanes, sociólogo e coautor dos livros Conversas Políticas, Desafios Públicos e Crise das Esquerdas, escrito em 2017. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha. Direitos humanos são direitos de todos, pelo Facebook e pelo portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Boa tarde.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.